E o assunto agora é o formulário Frida, que está pronto para votação no plenário da Câmara, o projeto que determina a aplicação do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida, conhecido como Frida, durante atendimentos à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Essa ferramenta ela é fruto de um trabalho desenvolvido por peritos brasileiros e europeus para prevenir e enfrentar crimes praticados contra a mulher. Bom, quem a gente convidou para conversar com a gente sobre esse tema é a deputada professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, que é relatora desse projeto no plenário. Essa proposta foi apresentada pela deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, e também com outros coautores, e a deputada professora Rosaneide já está com a gente aqui para conversar sobre esse assunto. Deputada, muito bom dia, um prazer tê-la aqui com a gente no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, bom dia a todos que nos acompanham através do painel eletrônico. É muito importante esse esclarecimento e esse PL que nós vamos relatar e discutir aqui contigo.
Exatamente. Deputada, a gente está aqui na pauta, a gente tem sessão do plenário prevista para começar hoje às 15h. Essa proposta, há um requerimento ali na pauta para que ela tenha sua urgência aprovada e com isso ela já possa ser diretamente apreciada em plenário. Eu queria primeiro que a senhora explicasse aqui para o nosso ouvinte, por favor, o que significa o formulário Frida, o que significa a aplicação desse Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida.
Veja bem, Ana, nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha e no seu artigo 36, ela diz que no nível nacional o atendimento à mulher vítima de violência doméstica será balizado por alguns critérios, né? E agora vai se acrescentar neste artigo o parágrafo único, que o parágrafo único é exatamente a exigência da aplicação do formulário, que foi um formulário construído a muitas mãos, né? Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público, e com organizações internacionais, especialmente as organizações europeias, que já tem longo estudo, peritos que estudaram, se debruçaram sobre essa questão, para que, com esta obrigatoriedade, todas as vezes que uma mulher vítima de violência doméstica procurar um dos órgãos que faz parte da rede de proteção à vida da mulher, ela vai preencher este questionário. Este questionário será preenchido por uma pessoa que tem formação e já capacitação para manipular o formulário, e de acordo com as respostas que a mulher vai dar, já tem toda uma estrutura para se analisar se ela corre pouco risco, médio risco ou grande risco de entrar para a estatística do feminicídio. E a partir daí, as atitudes, né, de quem é responsável rapidamente para acompanhar e proteger esta vítima.
Deputada, professora Rosaneide, quando a senhora fala que, quer dizer, quando essa mulher que foi vítima de violência, né, quando ela for buscar essa ajuda em qualquer organismo, qualquer órgão que trate dessa questão, aí a gente está falando, seja da delegacia de polícia, seja do serviço de saúde, são todos esses espaços, é isso mesmo?
Com certeza, com certeza. Hoje, a mulher às vezes vai numa delegacia de polícia e ela faz um boletim de ocorrência e para ali. E aí tem a investigação, mas não tem aquele formulário comum, que depois ele vai ser distribuído na rede e a mulher vai ser acompanhada. Se ela chega machucada lá no hospital ou em qualquer organismo de saúde, muitas vezes o atendimento é de saúde apenas, né? Ela está machucada, ela vai internada, ela vai ter a prescrição médica, mas não tem a obrigatoriedade da informação. Às vezes, se for um caso grave, chama a polícia, aí faz uma investigação, mas para ali. Então, não é para parar ali, é para fazer este formulário. Esse formulário vai encaminhado e a mulher vai acompanhada. Tem análise do risco, as questões são direcionadas, já foi feito muito estudo por cientistas para saber, cada resposta dela vai tendo uma pontuação. E aí vai se avaliando se realmente essa mulher, ela pode voltar para casa tranquilamente, ou ela precisa ir para um abrigo, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa de uma medida protetiva. Então, a partir dali, toma-se a iniciativa do acompanhamento desta mulher.
E a ideia do formulário Frida, então, deputada professora Rosaneide, é que, independentemente de onde a mulher busque ajuda, o formulário é o mesmo, os critérios são os mesmos para essa avaliação.
Claro, essa é a questão. Hoje a gente tem cada um fazendo de uma forma. em alguns locais tem uma estrutura melhor organizada, então a mulher é acompanhada. Na maioria dos municípios do país tem Conselho da Mulher, tem a rede de proteção à mulher, mas ela está dispersa, ela não tem um elemento comum. E agora o formulário, a exigência vai estar na lei, é obrigada a fazer, não é que a prefeitura A, B, ou a delegacia, ou o hospital, todo mundo vai ter que fazer, vai ter a capacitação para as pessoas, tem já o formulário e tem toda a identificação de cada resposta. A avaliação, no final da avaliação é que dá a indicação de qual será a situação que essa mulher vai se enquadrar. Então, é para não deixarmos as vítimas soltas à mercê do seu algoz. Muitas vezes ela foi machucada, foi no hospital, teve um boletim de ocorrência e parou aí, dois dias depois ela é morta. Então, é para a sociedade como um todo, a sociedade organizada, os órgãos responsáveis por esta rede de proteção à mulher, poder trabalhar de forma muito aliada e protegendo exatamente as nossas mulheres que estão numa situação muito ruim. A gente vê que nós somos o quinto país do mundo em violência contra a mulher e nós temos a terceira melhor legislação do mundo. Então, o que falta mesmo, Ana, é a aplicação com rigor desta legislação. E é neste caminho que este projeto de lei, né, inicialmente da deputada Elcione Barbalho, que é o PL número 6.298, que esperamos que o Brasil inteiro se mobilize, capacite aqueles que atendem as mulheres vítimas de violência e possamos evitar maiores crimes no Brasil.
A gente, tristemente, tem acompanhado, né, deputada, o aumento dos casos de violência doméstica durante a pandemia, principalmente ali em 2020, no momento em que houve um maior isolamento social. A gente sabe que a pandemia continua, que ainda há essa recomendação de isolamento social, uso de máscara, todos os cuidados, mas houve uma dificuldade mesmo. A gente tem vários dados, entidades mostram que houve um aumento dos casos de violência contra a mulher. O formulário Frida, ele pode, então, na avaliação da senhora, ajudar a resolver, não digo resolver, mas minimizar em grande parte esse quadro dramático?
É o que a gente espera, Ana, porque o formulário, se a mulher sofreu alguma agressão, que ela precisa de um atendimento, ela vai ter esse atendimento e esse atendimento vai indicar uma ação. E essa ação vai ser uma ação interligada, não é uma ação isolada, né? Que um organismo atende, outro. Aí a Promotoria de Justiça vai estar atenta, a Defensoria Pública vai estar atenta, o Conselho da Mulher, todos terão informações da situação daquela mulher. Em tempos de pandemia, a gente viu aqui no estado de Mato Grosso, aumentou 48% o número de feminicídios em um ano. Então, a gente está vendo essa situação trágica no país inteiro. Os homens não respeitam as mulheres. Então, a gente tem os homens, quando eu digo, são os homens com a formação que tem. Nós temos muitos homens aliados nesta luta e, com certeza, muitos homens, né, que vão estar aí trabalhando para que o formulário seja aplicado e a gente tenha mais informações e maior capacidade de atender as mulheres. Então, neste momento de pandemia, a situação ficou mais grave. O que a gente tem que trabalhar é com muita mídia também, dizendo que os vizinhos, as pessoas possam fazer denúncias, porque às vezes você está ali na casa do lado, está vendo a situação encaminhando para uma tragédia, ainda fica naquela coisa, naquele discurso de em briga de marido e mulher, não deve meter a colher. Deve meter a colher sim, deve denunciar, deve chamar atenção para que alguém venha àquela residência. Nós temos patrulha Maria da Penha na maioria dos estados, para que a mulher possa ser assistida. As nossas mulheres estão, na grande maioria, que tem problemas de relacionamento, estão aí sozinhas, porque nessa questão de pandemia ela ficou isolada. E às vezes, se ela não pode sair, onde ela está indo, né? Se ela tem ao lado uma pessoa com esse perfil. Se ela sai, ela vai à delegacia, ela vai falar com alguém, ela vai denunciar, então ela pode sofrer mais violência até. Então, a gente precisa realmente do apoiamento social, de que todos olhem com cuidado o que é que você está vendo ao seu lado para você evitar um crime.
E, deputada, a professora Razanide, a senhora é relatora dessa proposta, a senhora já tem um texto pronto, já trabalhou, há sugestões de mudanças nesse texto, a recomendação é que ele seja votado da forma como a deputada Elcione Barbalho apresentou. Como é que está a construção, então, desse texto e a articulação para que seja aprovada a urgência para a votação da proposta e ela seja, então, votada em plenário.
Também, Raquel, o texto foi discutido por muitas vezes com toda a Secretaria de Mulheres, que tem representação de todos os partidos. A deputada Elcione deixou livre, várias proposições foram feitas, nós estudamos e mostramos o que tinha que aprimorar, poucos detalhes, e o texto, após finalizado o relatório, toda a Secretaria de Mulheres, todos os partidos estão de acordo, há um acordo com os líderes dos partidos, não há motivo para agora deixar de votar, porque há acordo de todos, né? Então, vamos votar urgência e ele está pronto para o plenário votar. Então, esperamos que depois da urgência, a presidência da casa, como está combinado, já coloque o texto em votação.
A expectativa é para que ele entre em votação ainda nessa semana, deputado?
Sim, a expectativa é essa, o combinado é esse, vai votar urgência hoje, e no momento que houver possibilidade de tempo, o presidente já colocará em votação, porque é um instrumento necessário para o país, é um instrumento fundamental. Então, nós vamos unir o país com informações comuns. Então, não houve por parte de deputados ou de deputadas, de lideranças partidárias, alguma oposição. Então, é uma pauta que foi unânime, todos concordam que deve acrescentar o parágrafo único no artigo 36 da Lei Maria da Penha, para que a gente possa realmente ter a obrigatoriedade da aplicação do formulário Frida.
Sendo votado pela Câmara, ainda tem que passar pelo Senado, mas já que existe essa ampla articulação, como a senhora mesma falou, um texto que veio a muitas mãos, com participação do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, próprio governo e todo mundo junto. A expectativa é que, sendo votado pelas duas casas, o texto ele possa ser aplicado rapidamente, esse período de capacitação dos órgãos envolvidos já seria um período rápido.
Com certeza, Ana. O formulário já está à disposição, né? O Conselho Nacional do Ministério Público já disponibilizou. Nós já temos pessoas capacitadas no formulário, em todos os estados. O que acontece é que não é obrigatório. Não sendo obrigatório, as pessoas acabam deixando para lá. Então, o que a lei vai fazer é obrigar. E aí, como já tem pessoas em todos os estados que conhecem o formulário, que foram capacitadas, então agora expandir essa capacitação para que ela chegue em todos os órgãos lá na ponta que atende as mulheres e também a todos os municípios do país que vai ter por obrigação, né, tomar as providências em relação ao preenchimento do formulário. Eu tenho certeza que, como o Conselho Nacional do Ministério Público e as outras organizações envolvidas têm muita capilaridade, estão na ponta desta rede. Rapidamente teremos aí o formulário sendo aplicado em todo o país.
Ok. Agradeço, então, muitíssimo a entrevista, deputada professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, relatora dessa proposta, então, que torna obrigatória a aplicação desse formulário, o formulário Frida, um formulário, então, que sistematiza, né, como que vai ser feito esse atendimento à mulher, analisando o grau de risco que ela corre ao procurar qualquer sistema para atendimento, seja sistema de saúde, seja o sistema policial, onde ela for buscar ajuda, que ela tenha, então, essa possibilidade de ter o seu risco, o risco que ela corre avaliado. Deputada professora Rosaneide, um bom trabalho para a senhora, espero que, então, a proposta tenha a sua urgência aprovada, seja rapidamente aprovada e implantada, então, essa modificação na Lei Maria da Penha. Muito obrigada pela entrevista, uma boa semana para a senhora, bom dia de trabalho.
Muito obrigada, Raquel, e vamos juntas aí pelas mulheres do nosso país.
Com toda certeza. Obrigada, deputada.